Na vida com Deus, passamos por vales. Terceira semana. Salmo 23, versículo 4. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não temerei medo de nada, pois tu, ó Senhor Deus, estás comigo, tu me proteges e me diriges. Amém. Só para lembrar, nós já sabemos e aprendemos que os vales na Bíblia não significam problemas pessoais, mas eles levantam questões pessoais. E nos trazem problemas. Porque o vale na Bíblia é uma situação preparada por Deus, justamente para nos confrontar. Portanto, é o próprio Deus que escolhe o tipo de vale que nós temos que passar. Nós passamos por vales individuais. E o vale coletivo. O que eu quero dizer com isso? Cada um de nós está sendo trabalhado por Deus, aperfeiçoado por Deus. Então, Deus permite que você passe por situações que irão confrontar a sua vida, seu caráter, sua espiritualidade. Com a finalidade de fazer com que cresça. E a nossa igreja, como outra igreja, qualquer local, também tem o seu vale, porque ela também precisa ser confrontada na sua maturidade, na sua sobriedade e na sua fidelidade a Deus. Então, a igreja mundial, não a igreja assim, universal, não, também, igreja global. É, porque todo mundo colocou um nome muito grande, né? Então, todo mundo quis pegar o universo, né? Então, a igreja espalhada no mundo todo, ela também passa pelo vale, porque Deus também está provando sua fidelidade e disciplinando o tempo todo. Então é natural que esses vales criem momentos desconfortantes, criem desconfortos, incômodos à nossa alma. Por quê? Porque é no vale que somos inquiridos por Deus, onde ele exige que sejamos transformados. Então, nós já falamos sobre o vale das lágrimas, falamos sobre o vale das desgraças, e hoje nós vamos falar sobre o vale da sombra da morte. Eu não vou explicar para vocês hoje o Salmo 23. Mas vou me ater ao verso que nós lemos, o vale da sombra da morte. Então, o vale da sombra da morte é o lugar, ou a situação, a circunstância, que Deus nos conduz para aprendermos a ouvir Sua voz. Para seguirmos sua voz, ou seja, a sua palavra, a verdade. É o lugar onde nós declaramos firmemente que o Senhor é o nosso único pastor. Quando eu for explicar o Salmo 23, eu vou explicar por que uma ovelha diz, metaforicamente, é claro, porque você nunca vai ouvir uma ovelha falar. Mas porque a ovelha, diz o Senhor, é o meu pastor. Porque, não vou explicar. Então, o vale é a circunstância onde a minha fidelidade a Deus, a minha honestidade, o meu compromisso também é testado. Então ali, no vale da sombra da morte, é onde eu enfrento pressões. Pressões da minha natureza humana e pressões demoníacas. São dois predadores que estão à nossa espreita. Um do lado de dentro, que é a nossa natureza humana, nossos desejos. E o outro do lado de fora, também à espreita, querendo nos engolir. Davi é o autor deste salmo. Ele o escreveu por ser um pastor experiente, eficiente. Afinal de contas, era ele que tomava conta das ovelhas de seu pai, Jessé. Ele matou um leão, matou um urso, defendendo as ovelhas. E ele até chegou a matar Golias, usando uma funda, um instrumento comum nas mãos de um pastor, especialmente no Oriente Médio. Então, quando Davi escreveu esse poema, porque é um poema que virou uma canção, fazia parte do saltério judaico, eles cantavam o Salmo 23 no templo, o recitavam. Quando ele escreveu este poema, ele ainda não era rei em Israel. E muitos comentaristas bíblicos escrevem dizendo que ele estava em um oásis, cercado pelos seus inimigos. E Deus lhe deu o escape. E então ele escreveu este salmo, porque o Senhor cuidou dele, tinha um plano na vida dele, e por isso ele se sentiu como uma ovelha sendo guiado pelo seu pastor. Então, a primeira pergunta, depois do título, que é o nosso Vale da Sombra da Morte. Você crê que o caminho pelo qual deverá andar é uma decisão divina? É muito fácil dizermos que sim. Porém, você nunca vai saber se você está ou não dentro da vontade de Deus. Eu já expliquei isto a vocês muitas vezes. Há muitos cristãos que dizem assim: você tem que descobrir se é a vontade de Deus. Não tem como você descobrir se é a vontade de Deus. Você tem que, naquele momento em que você está, praticar o que você conhece da vontade de Deus. E o que você conhece da Bíblia? É a palavra de Deus, correto? Vamos supor que Deus coloca você em uma rota de colisão, de confronto com uma pessoa que é teu adversário. O que a palavra de Deus diz para você em relação ao teu inimigo? Vamos lá? Ame o seu inimigo. Ore por ele. Vocês esqueceram uma coisa boa também. Faça coisas boas para ele. Existe mais uma ainda. Cumprimente-o. Correto? Cumprimente-o. Esqueça, perdoa. Esqueça o que passou. Cabe a você fazer isso. Correto? Então, quando você está diante de um adversário, de um inimigo, você começa a dizer assim: por que que eu estou nessa situação? Não é? Correto? Por que isso daqui agora? É o diabo? Não. É Deus colocando você naquela situação e aquilo é um vale de pressão, onde as sombras da morte querem te cobrir. E você resolve andar na luz de Cristo, que é a palavra de Deus. Vamos supor que você está andando nos corredores aqui desta igreja. Muito bem. E alguém que você respeita, ama, ele está meio absorto, ele está meio preocupado com algumas coisas, e ele passa ao seu lado, mas como se passasse ao largo e desaparece, não te cumprimenta. E você fica olhando assim. O que que ele pensa que é? Não é a primeira coisa que nós falamos? Ou então você já começa a dizer assim, bem que me falaram desta igreja. Aí inúmeros pensamentos começam a vir à sua mente. Correto? O que Deus, qual é o princípio que você pode aplicar a uma situação dessa? Pode falar alto. Então, aquilo que você quer que alguém lhe faça, faça você primeiro. Mas nós somos muito duros de coração. Correto? Não é isso? E então, nós queremos nos proteger a todo custo, porque somos orgulhosos, egoístas, e nós precisamos mudar. Deus nos chamou para amá-lo e amar nosso próximo, para servi-lo, servir o próximo, para bendizê-lo e abençoar o nosso próximo. É para isso que nós existimos. E como nós abençoamos o nosso próximo? Procurando-o, fazendo com que ele conheça o Senhor por meio da nossa experiência, ajudando-o a permanecer no Senhor por meio do nosso conhecimento e fortalecendo a igreja, incentivando essa pessoa a se tornar um atuante no reino de Deus, uma pessoa comprometida com o trabalho espiritual. Esse é o nosso dever. É assim que nós amamos a Deus. Agora, então se você reclama por estar dentro de um vale sombrio, e você sabe que é Deus que dirige a sua vida, por que você fica com raiva de Deus com a situação ou pela situação que você está vivenciando? Por qual motivo você anda amargurado? Por qual motivo você diz, eu não aguento mais, Deus não me ama, dá tudo errado na minha vida, eu não sirvo para nada. Então, o que é isso? Senão, raiz de amargura. É uma planta venenosa crescendo dentro de você, que em pouco tempo ela vai criar braços e vai produzir uma metástase na igreja ou no seu grupo, porque ela vai alcançar outras pessoas e vai infectar, esse veneno vai envenenar outras pessoas. Então nós temos que tomar muito cuidado. Se Deus está dirigindo os nossos passos, eu pergunto, você pode controlar Deus? Você não pode. E muito menos, você não consegue determinar como serão os seus dias amanhã ou no seu futuro. Você não pode. Você pode estar estudando hoje direito e amanhã se tornar um médico. Você está estudando medicina e amanhã vai vender pipoca na Disney. Que bom, hein? Então, você pode estar hoje no Brasil e amanhã morar elegantemente no Afeganistão. De repente, você está aqui em São Paulo e Deus chama você para ser missionário em Wuhan. É? Então, imagine, você hoje está aqui e não sabe se estará lá. Qual é o conselho de Tiago? Você não sabe o que vai acontecer daqui a pouco. Então diga, se Deus quiser, se Deus permitir, qual é o problema disso? Eu já ouvi alguns pastores dizendo, se você orar dessa maneira, se Deus quiser, se Deus permitir, é porque você não tem fé. É porque você não sabe se quer ou não chegar lá, você não acredita que vai. Mas é bobagem. Nós estávamos no ventre de nossas mães e Deus conhecia cada parte de nosso corpo. E Ele escreveu os nossos dias nos seus livros. O verso que nós lemos diz, ainda que eu ande. Ainda que eu ande. O que isso quer dizer? Ainda que, ou mesmo que, eu tivesse que andar. Tá? Eu não sei por onde eu vou andar, eu não sei por onde Deus vai me encaminhar, mas ainda que eu tivesse que andar, ainda eu diria mais, ainda que obrigado ou conduzido a andar em um determinado caminho, estipulado por Deus, blá, 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 blá. Veremos o blá, blá, blá depois. Na verdade, o que Davi está dizendo aqui é que ele não escolhe o seu caminho. Quem escolhe o seu caminho é Deus. Você é o que é, porque Deus determinou que você fosse o que é. Mas eu acredito que você também tem o poder de escolha. Respeito aqueles que são contrários ao livre-arbítrio, mas eu creio no livre-arbítrio. Se eu quiser amanhã deixar o ministério, deixar de pregar e me tornar qualquer outra coisa, um bandido, um maníaco qualquer, posso ou não posso? Obrigado. Mas eu posso. Se você quiser amanhã ou depois sair da igreja e ficar contra ela, você pode ou não pode? Quantas pessoas você conhece que passaram por aqui, nos elogiaram da cabeça aos pés e depois que saíram, se possível, cospem em nós? Você conhece. Por incrível que pareça, há pessoas que estão aqui, que servem aqui, que já não gostam mais de nós. Eles nos suportam. Esses estão envenenando pessoas com suas raízes de amargura. E se você perguntar, Walter, você sabe quem é? Sei. Para a chateação deles, eu sei. Mas por que você suporta? Por algum tempo eu os suporto. porque eu espero que eles abram seus olhos e percebam que nós estamos querendo encontrar ou andar num caminho elevado, que é abençoado por Deus e honesto. Veja o que o sábio diz no livro de Provérbios, capítulo 20, verso 24. Se é o Senhor que dirige os nossos passos, como poderemos entender a nossa vida? Não adianta você falar para a pessoa, você tem que entender sua vida. Não, você tem que entender quem você é. A vida você não vai entender. Os planos que Deus tem para você, você só irá descobri-los caso você entenda quem é e seja uma pessoa obediente. Então, como poderemos entender nossa vida? A ideia é, por que eu devo discutir ou me aborrecer com Ele, Deus, sobre o que me acontece? Às vezes você está numa situação e se aborrece. E fica dizendo, por quê? Onde está Deus? Vai me dizer que você nunca agiu dessa maneira, em algum momento. Não talvez com estas palavras, mas possivelmente lá dentro isto existiu. Aí, vejamos o profeta Jeremias, na sua oração, em Jeremias capítulo 10, verso 23, ele diz, ó Senhor Deus, eu sei que o ser humano não é dono do seu futuro. Olha o que ele diz. O ser humano não é dono do seu futuro. Isto é, o ser humano é incapaz de determinar como será o seu futuro. Ninguém pode controlar o que acontece na sua vida. Eu vejo muitos cristãos honestos pedindo oração para Deus fazer na vida dele, para que isso aconteça, aquilo que acontece. Nem as suas orações podem fazer mudar o rumo que Deus estabeleceu. Eu chego a uma conclusão, se é maluca ou não, e creio que não é, que muitas das nossas orações estão embasadas sobre pensamentos fúteis, errados, inverídicos. Você percebe que aquelas pessoas, então, que forçam você a ter uma fé que muda a sua vida, essas pessoas são medrosas, inseguras, e elas desesperadamente precisam de uma crença desse jeito, com esse formato, devido à sua insegurança. Porque aquele que não é inseguro, ele não está preocupado com o dia de amanhã. Porque ele sabe que Deus está no controle da sua vida. Eu digo assim, não é que você não se preocupa, você não é absorvido, a preocupação vem, mas você não se desgasta com ela. Ela não te consome, entende o que eu quero dizer? Mas quando você começa a dizer, não, em nome de Jesus eu não aceito, as coisas têm que mudar, não vão mudar. Porque você não é dono da sua vida e nem do seu futuro. Deus está colocando você num vale para te disciplinar. Eu quero ler mais uma citação do livro de Provérbios, com toda a sua sabedoria, no capítulo 10, no verso 29. Diz assim, O Senhor protege, isto é, o caminho do Senhor é fortaleza para que tipo de pessoa? Para os bons. Quem são os bons? São os íntegros, são aqueles fiéis a Ele. Mas o caminho do Senhor, tá? Entenda, está oculto aí. Mas o caminho do Senhor causa a desgraça para quem? Aqueles que fazem o mal. Então, os caminhos do Senhor trazem desgraça, isto é, traz o terror, o pavor, a ruína àqueles que fazem o mal, isto é, aos que agem com deslealdade, sem compromisso, sem fidelidade e praticam perversidades, maldade, inutilidade. Não dá para colocar tudo aí, porque senão vira a página. Correto? Então, se você pegar a transcrição depois no site, você vai ter tudo isso. Então, uma pessoa que é inútil, fútil, que não se coloca à disposição de Deus para ser um instrumento nas mãos dele, cai na desgraça. Talvez você diga assim: ah, mas nada está acontecendo comigo agora, mas você está abrindo uma brecha. E essa brecha vai abrindo. É a mesma coisa a ruptura em uma grande represa. Aconteceu uma trinca e os equipamentos mostraram, mas o técnico percebe o abalo, percebe o mal e diz: não, isso não é nada. Como não é nada? A água vai fazendo sua pressão e ela vai entrando. E aquela pequena fenda vai se tornando em um rasgo. E esse rasgo, então, cria uma ruptura e uma explosão e a destruição. Tudo é uma consequência, um desenvolvimento triste. Então, não há como fugir dessa verdade. Ao longo dos nossos dias, Deus estará sempre nos provando e nos colocando em diferentes tipos de vales. Por quê? Deus, Ele se torna o nosso inimigo, mas inimigo de nossas vidas, não propriamente. Ele se torna o nosso inimigo no que se refere a uma luta contra a nossa natureza humana. Porque, como eu tenho dito a alguns irmãos, nós nos tornamos neste mundo fábricas de ídolos. Nós fabricamos ídolos o tempo todo. A mulher tem o seu marido como ídolo, o filho, o neto, o carro, a casa, digo ele e ela. Nós fabricamos ídolos, isto é, nós criamos coisas que passam a dirigir nossas vidas e que tiram os nossos olhos da eternidade e nos fazem valorizar por demais as coisas desta terra. E então Deus, para quebrar esse impulso, para quebrar esse sentimento, quebrar esta ideia, Ele nos coloca em vales para que lá nós sejamos quebrados, disciplinados e aprendamos que as coisas deste mundo pouco valem. Elas são importantes para que nós subsistamos e façamos a vontade de Deus nesta vida, mas que não percamos o foco da eternidade. Deus está dirigindo os nossos passos, mas nós não temos a capacidade, a competência de antever e estabelecer o que deve nos acontecer. Então nós precisamos crer que no caminho de Deus sempre haverá força, coragem e iluminação àqueles que são honestos e comprometidos com Ele. Mas imagine quanto terror e insegurança invadirá o coração daqueles que não são comprometidos com Deus. Eles vivem de modo inseguro, assustados, com medo. Porque isso que acontece é aqueles que não andam com Deus. O que acontece no vale da sombra da morte? Davi disse: ainda que eu seja conduzido, ainda que eu seja obrigado a andar por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada. Se ele diz, não terei medo de nada, é porque ali existem coisas que provocam, que instigam, que estimulam o medo. Davi se coloca no lugar da ovelha, porque isso ele conhece muito bem. Ele foi pastor e ele sabia enxergar os sinais de uma ovelha, sua carência, sua necessidade, não é? Fome, sede. Mas poderia explicar para vocês alguns sinais das ovelhas e vocês iriam achar uma coisa fabulosa. Mas não vai ser agora. Geralmente no Oriente Médio, os pastores saíam com as suas ovelhas muito cedo. Eles deixavam os seus oásis, tá? Então vamos colocar no singular. O pastor deixa o seu oásis, junta suas ovelhas, conta todas elas, e ele sai com elas pelo deserto, tá? Para chegar a um lugar onde se sabe que ali existe pastagem. Por que ele faz isso? Porque ele não quer enfrentar o sol escaldante, porque isso incomoda as ovelhas no deserto. E ele passa naturalmente pelo vale, correto? E lá o sol alto faz com que o vale esteja todo iluminado. Muito bem. Porém, depois que as ovelhas comeram, ele tem que regressar ao seu oásis. Mas ele não pode fazer isto à noite, porque à noite a temperatura no deserto cai abruptamente. É um lugar seco. Se durante o dia ele chega a 45, 50 graus, à noite cai abaixo de zero ou perto de zero. E então, quando vai se aproximando o final da tarde, ele reconta as ovelhas com os seus auxiliares, ele as ajunta junto com os seus auxiliares e volta para o seu oásis, passando pelo mesmo vale. Só que agora o sol está querendo se pôr. E as escarpas do vale são íngremes e o sol já poente cria o quê? Sombras, escuridão. O ambiente já não é mais alegre, agora o ambiente é sombrio. Eles estão voltando para casa. Comeram, beberam, mas agora, aquele vale que você podia ver o perigo em cada lugar devido à claridade do sol, agora você já não vê mais o perigo. Você não pode observar as pedras soltas, você não consegue enxergar o inimigo, o predador, e ele está esperando que uma ovelha desavisada, uma ovelha desobediente, rebelde, porque existe, se descuide para que seja atacada. Por outro lado, existe o pastor e seus auxiliares de olho, porque aquele rebanho precisa ser preservado. E ele está atento com o seu cajado, com o seu bordão, com a sua vara. O apóstolo Pedro fala para as pessoas que estão na igreja, lá em 1 Pedro capítulo 5, versículos 8 e 9, sobre o predador. Ele diz assim no versículo 8, estejam alertas, isto é, estejam sóbrios, equilibrados, e fiquem vigiando, isto é, sejam prudentes e cautelosos, porque tem gente que acha que na vida cristã vigiar é ficar olhando a vida dos outros. O que Deus está dizendo é o seguinte: vigie a si próprio. Seja equilibrado, cauteloso, prudente. Por quê? Porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém, uma ovelha do rebanho do Senhor, para devorar. Aí ele continua: fiquem firmes na fé. A palavra fé significa fidelidade, obediência, submissão, confiança no que Deus está fazendo na sua vida. Fique firme na fé e enfrentem. Aí é agora sim. Em nome de Jesus eu te amarro, sai capeta, sai demônio, sai de banda. Eu estava assistindo um vídeo na internet em que uma pastora dizia: sai dessa vida, desgraçado. Eu acho que ela nunca leu a palavra de Deus em que o arcanjo Miguel não ousou desqualificar o diabo. Isto é, desqualificar o seu poder. Ele não ousou dizer qualquer impropério a Satanás. Então, como é que um simples mortal pode olhar para o diabo e dizer: sai daí, seu desgraçado? Desgraçado ele sabe que é. Mas talvez ele devesse perguntar: o que a senhora está querendo dizer com isso? Porque lhe digo o mesmo. Já pensou o que ia acontecer? Então, enfrentar o diabo, o que que é? É resisti-lo. É posicionar-se contra ele. Não é dizer nada. Não precisa falar nada. Porque aquele cristão, aquele crente, que começa: sai, demônio, agora! Uhul! Você pode ter certeza que esse daí não resiste nada. Ele está fazendo um espetáculo. Um show de sensacionalismo. Porque, na verdade, você está num vale, você tem que lutar, primeiramente, contra as atrações internas e tomar cuidado com as atrações externas. É uma luta, vou usar o termo da pastora, desgraçada. Então, é uma luta que quer arrancar você da graça. Você pode dizer, como aquele pastor que estava expulsando o demônio, e disse, sai dele! E pôs o dedo no fio desencapado, sentiu um choque e disse, sai de mim também! E era um pastor americano ou alemão, e ele falava com sotaque, demônio, sai deste homem, e sentiu o choque, e disse, sai da minha vida também. Então, imagine a confusão. Resistam ao diabo, porque vocês sabem que no mundo inteiro, vocês sabem que no mundo inteiro, os seus irmãos, na fé, estão passando pelos mesmos sofrimentos. Por que Deus não alivia? Por que Deus está colocando a gente nesse pilão aí? Por que Ele está esmagando a gente? Por que Ele colocou, vamos usar uma linguagem tecnológica, por que Ele colocou a gente nesse processador? Porque Ele está provando. Andar com Deus não significa vida mansa, suave, ou sem perigos. Ele mesmo nos coloca nessas situações, para testar nossa fé, nossa fidelidade, nossa obediência e o nosso compromisso. De repente você está lá no seu trabalho e alguém se levanta de graça contra você e aí você começa a pedir oração. Irmãos, orem por mim porque o diabo se levantou lá. Engraçado, você quer que Deus faça uma coisa que você não quer fazer. Qual é? Se você sabe que é o diabo, você não quer resisti-lo. Como é que você se posiciona contra ele? Ele está gerando um clima de ódio. E o que você tem que fazer? Amar. Agora você fica lá, sai demônio, hein? Sai demônio daqui, demônio dali, demônio de lá. É o demônio tranca-rua, é o demônio do meio-dia, é o demônio das 9 horas, é o demônio das 3 horas, é o demônio das 6 horas, é o demônio das 21 e o demônio da meia-noite. Quem fez curso de batalha espiritual por aí, caiu nessas falácias, nessas inverdades, nesses discursos antibíblicos. Deus simplesmente para de determinar a hora que o demônio vai aparecer. Resista-o. Para de ficar pedindo oração contra pessoas que você tem que amar. Imagine você entra numa linha de trem e diz, em nome de Jesus, para! Por mais fé que você tenha, ele não vai parar. Você vê ele vindo, e um maquinista, e você, em nome de Jesus, para agora, eu determino, para, Pedro, para, ó. Já era, acabou. Na sua escuridão, você tem que entender o que Jesus disse. Ele disse, eu, Jesus, vim ao mundo como luz, para quem crê em mim, não fique na escuridão, na ignorância de Deus, na ignorância da palavra de Deus. Ele veio trazer luz divina a um mundo mergulhado na ignorância de Deus, na escuridão, a fim de que aqueles que colocam a sua confiança nele não sejam engolidos pelas trevas e nem permaneçam nelas. Mas Jesus disse também em João 8:12: eu sou o quê? A luz do mundo. Quem me segue nunca andará na escuridão, mas terá a luz da vida. O que é que Jesus está dizendo? Eu sou a luz para o mundo. Ele não é a luz do mundo. Ele é a luz para quem está no mundo, na escuridão, e quer enxergar, quer sair de lá. Então aqueles que o seguem não vão tropeçar e cair para dentro da escuridão, das trevas. Por quê? Porque no meio da escuridão, ele derrama luz no caminho, luz da vida no caminho daquele que o segue. Quer um exemplo? O povo de Israel está saindo do Egito, cercado pelos inimigos. Naquela praia, 3 milhões de pessoas, sem contar mulher e criança. Então, se tem 10 mulheres para cada homem, e elas ficam prenha face, porque não tinha, imagine, não tinha internet nem televisão no deserto. Imagine o que acontecia naquelas barracas. Então, estava lá, mulher prenha, mulher cuidando da sua prole, na frente o mar, atrás os inimigos, e Moisés diz, o que é que eu faço? E Deus diz, já sabe o que fazer. Vai lá, põe o cajado na água que o mar vai abrir. O mar abriu, Deus abriu um caminho cheio de luz e de vida para aquele povo passar por terra seca. Não tem que ficar, oh Deus, mata os egípcios. Em nome de Jesus estão amarrados. Oh, eles só estão amarrados lá por um tempo que eu os amarrei. Antes de vocês orarem, eu coloquei o meu fogo lá para segurar eles. Agora vocês dão no pé. Mas Deus, o Senhor está mandando a gente lá para o deserto. Justamente. Pode ir. Mas não é melhor o Senhor mandar a gente lá para outro caminho, onde tem água, cachoeira? Não, não. Vocês vão lá no meio das cobras, dos escorpiões. Para lá. Já. Chispa, porque eu vou sortar eles, hein? Deus não falou com esse sotaque mineiro meu, mas ele falou, vou liberá-los, né? Então, rapidinho, cego nas canelas aí, atravessa aí, ou não é? Meus irmãos, nós sabemos que a escuridão representa o quê? Uma vida afastada de Deus, morte espiritual, ignorância de Deus. Por que que você não aprende mais? Por que não se esforça para aprender mais? Por que você acha que viver na ignorância é uma glória? Quando na verdade não é. É uma estupidez. Você está numa igreja que se preocupa em te ensinar. Por que que não aprende? Porque você não quer. Você recebe no seu WhatsApp, no seu e-mail, você recebe aqui, você recebe nos ouvidos, nos olhos. Então você recebe as coisas de Deus. Não aprende? Porque não quer. Quanto tempo faz que você não lê aquilo que você recebeu domingo passado? E na semana passada? Você quer tanto receber o texto? Para quê? Se não vai ler. Meu irmão, quando o pastor estava voltando, ele usava de uma técnica. Todo pastor no Oriente Médio treina suas ovelhas a ouvirem sua voz. Porque as ovelhas seguem só um pastor. Ela não segue os seus auxiliares. Me entende? Mas o pastor, ele coloca auxiliares para ajudá-lo com o rebanho. O pastor vai lá na frente, falando, gritando, cantando, e os auxiliares vão contando as ovelhas e observando se algumas delas, rebeldes, escapam. Aí, quem é o nosso pastor? Jesus. Eu sou um auxiliar dele. Eu não sou dono do rebanho. Eu tenho que incentivar o rebanho a ouvir a voz dele. É ele que está lá na ponteira falando. Eu estou tentando observar quem está tentando escapar. Não vou entrar em detalhes. Mas é comum que as ovelhas, ao andarem pelo vale da sombra da morte, no seu regresso, elas andem em uma fila quase que indiana. Sabe o que é fila indiana? Uma atrás da outra. É muito bonitinho você ver as ovelhas seguindo a voz do pastor lá, cantando ou falando, e ele não pode parar de falar, porque as ovelhas ficam assim escutando a voz dele. Ai, que lindo! E vão atrás. Eu vou explicar isso melhor para vocês, mas num domingo qualquer, o Salmo 23. E elas vão andando. E ai daquela que escapa. Porque aí as providências são doloridas, muito doloridas. E traz problema para o pastor. Porque em vez de ela andar, ele tem que carregar. Ou então, algum auxiliar tem que carregar. Por isso que Paulo diz: carreguem as cargas uns dos outros. Porque Deus está quebrando alguém. e alguém tem que carregar. Não é dizer em nome de Jesus agora, fique bem e carregue as suas cargas. Não, eu já vi pessoas orando assim, Senhor, o problema é dele. E Deus diz, não, o problema dele é seu. Mas que é isso? É, você vai ajudar a carregar. Mas não fui eu que criei. Não, eu sei. Mas ele não vai conseguir chegar onde deve chegar. Então você não é chamado só para pregar, cantar, tocar, dar aulinha, bonitinho, vir aqui, sentar. A sua vida com Deus é uma vida de compromisso e de serviço. Você foi escolhido para amá-lo e abençoar o teu próximo. Por último, ixi, o que aconteceu? Está ficando doido, o diabo está espreito. Ah! Saiba que Deus está sempre presente no seu vale. Não é dinheiro, não é vale transporte também. É lá no vale que ele te colocou, para protegê-lo e dirigir a sua vida. O que é que Davi diz? Pois tu, ó Senhor Deus, estás comigo, tu me proteges e me diriges, isto é, a tua vara, o teu bordão, ou o teu cajado, me consolam, ou seja, me dão conforto, segurança, coragem. A ovelha conhece o seu pastor, por isso, Jesus, ele disse uma coisa que eu esqueci de mostrar para vocês. Olha o que ele diz. Minhas ovelhas reconhecem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. As ovelhas, elas não seguem os auxiliares. Elas seguem a voz do pastor. Mas se o pastor, se os auxiliares começam a pronunciar palavras estranhas e as ovelhas resolvem escutar o estranho, vai para a escuridão. Sem nenhum impedimento. Mas vai ter que arcar com consequências. Enfim, Deus nos conduz aos vales que precisamos passar, porém, Ele nunca nos abandona. O propósito de um vale é nos disciplinar, e por isso, o disciplinador está sempre junto com aquele que deve ser disciplinado. Ele não abandona. E Davi usa a metáfora do cajado, do bordão, para salvar, para dirigir e guiar a ovelha. O bordão é uma haste, um pau, em uma das extremidades ele tem uma curvatura, um gancho. Se a ovelha cai num buraco, numa vala, e ela não consegue sair, ele vai com o gancho e puxa, e pega e traz para fora. Mas com a mesma vara, ele bate na ovelha para que ela volte. Com a mesma vara, ele quebra uma de suas pernas para que ela sinta a dor. E depois ele a enfaixa e carrega nos ombros. Com a mesma vara, ele a transforma em um instrumento de ataque contra o predador, porque o pastor, ele aprende a lutar com animais, contra animais selvagens. E além do mais, ele se torna exímio na arte do estilingue, da funda. Ele sabe manusear muito bem aquilo lá. E ele atira contra o adversário. E eu quero terminar dizendo, o trabalho divino em transformar a nossa vida é como lapidar uma pedra bruta. E esse trabalho, na maioria das vezes, é muito dolorido. Os cristãos não gostam de ambientes como o nosso, onde se ensina a realidade. Eles querem fantasias, principalmente agora que nós estamos próximos ao carnar. Carnaval. O Mário americano agora, Mário, carnival. Você que pensa, Mário. Então, você, aqui, o carnaval, lá não tem o que tem aqui, mano. As coisas, tudo solta. Então, isso, vai lá em Boston, você vai ver. Então, você vê o que acontece. Nós estamos próximos a um período, né? Mas, dentro de nós, o trabalho de Deus é forte, é de lapidação. E você imagine os instrumentos que são usados para lapidar uma pedra, a fim de que ela se torne preciosa. É um trabalho duro. Então, irmãos, eu peço a vocês, em nome do Senhor, que todos nós louvemos a Deus pelos vales que passamos. Porque é nesses vales que conhecemos mais a Deus e conhecemos melhor a nós mesmos. Que Deus nos abençoe. Amém.